Agora tem gelo demais, né?
Agora tem gelo demais.
É verdade.
Aí tem que ir com o outro. As flores que se acham.
Então, tem gente que vai ficar
dentro. Vira pra cá, a gente vai fazer isso.
Dizer que você entregou mesmo, né?
Uma sessão de tietagem aqui, cada diretor vai tirar uma foto ao seu lado.
Por ordem alfabética.
Por ordem cavaleiresca. Primeira dama.
Tem que estourar. Cadê a foto?
Mostra o coração batendo aqui. Mostra.
Atividade na educação. Primeiro passo da educação.
Todo nome da educação.
Peraí, como é que vai entrar pra mim?
Pode. Eu fiz, vai. Vai lá.
Isso aqui é a oportunidade.
Isso aqui é a oportunidade.
Não, calma.
Vou botar o grito.
Uma proposta, um ofício mesmo, não é uma proposta. Quem
vocês podem aceitar ou recusar, e desde logo eu vi que não me ofende. Eu sou muito democrático, eu respeito. Se você oferecer uma coisa e o outro não aceitar, ficar zangado, tá bom. Mas o meu oferecimento é o seguinte: esse ano mais não, até por tempo. Mas no ano que vem, eu aceitaria o convite de vocês, mas de vocês só. Não alongados, não vocês alongados e alongadas a companheiros. Não é que eu queira restringir os outros, mas é que eu não queria tornar uma campanha. A minha experiência me diz que quando se abre isso, eu tenho sempre um pouquinho de mão. E não é isso que eu quero. O que eu quero oferecer a vocês é uma vida minha aqui. Duas vezes, no ano que vem, duas manhãs, por exemplo. Duas manhãs é mais fácil, é mais produtivo, né? Para que eu converse com vocês sobre minha vida, minha participação, minha obra, o que eu tenho feito, minhas curiosidades, minhas falhas, meus sonhos políticos realizados ou não realizados. Quer dizer, eu ofereço 8 horas do meu ano que vem para os 5% de vocês. Agora, me desculpem que eu não faço essa felicidade tão universidade, porque não dá, eu não saio, daí eu me canso. Mas para a diretoria. A diretoria, porém, tem o direito de alongar um pouco o convite. Por exemplo, com 2, 4, 6 pessoas jovens do outro, que não fazem parte da diretoria, que devem ser anexados. Então, eu venho cá, entre março e depois, através da diretoria. Ela tem que ser a intermediária. E sem ela eu posso embananar tudo. Então ela cuida da minha agenda, eu não me meto na minha agenda. Porque senão atrapalha. Tem que passar por ela. E ela aí marca com vocês, e obviamente conversa comigo, duas manhãs, no ano que vem, em que eu virei cá, não preciso pensar em me pagar. Porque eu preciso ganhar dinheiro, mas não assim. Então eu venho cá, não tem que me buscar sequer, eu venho com eles. Não, eu estou sem choque. Precisa me trazer. Pronto, me trazer e me levar de volta.
Eu consigo qualquer motorista.
Intelectual que voa por ele mesmo, mas além de voar por ele mesmo, com suas próprias asas, ele conhece as asas com que eu vou. Ele poderia também me ajudar em um papo aqui com você. Dizer algumas coisas que talvez ele saiba melhor que eu até na minha vida. Se vocês topam isso, então, no ano que vem, combino com o Gabriel aqui, com a Lilian, e eu virei.
Com certeza. É uma proposta, inclusive, da Paula de Santos, que está feita na relação de vírus, que é do acadêmico e o seu patrão. É, uma característica, né? Como Santa Clara Paulo Freire, ela não tem a plaquinha que está ali na porta, nada disso que está aqui é o Santa Clara Paulo Freire. Então a gente vai estar defensando, tem que pôr a utilizada agora das fotos que estão tiradas.
Vou mural de fotos?
Ele esteja aqui.
Eu nem tenho medo de dizer que foto uma foto, porque de modo geral eu sou fotogênico.
Modesto.
Mesmo mulher acha horríveis todas as coisas. Eu acho todas as minhas esposas.
É, uma pergunta, ela diria também a sua esposa? Será que é? Porque pelo pouco que a gente, né, estudou, assim, sabe, ela também foi uma pessoa super importante na sua vida, ela também tem todo o trabalho dela de professora. Assim.
É, olha, agora eu não sei se tu está com relação à Nita hoje e a Elza ontem.
É.
Eu acho que Nita hoje é o casado com Nita hoje lá,
uhum.
atual.
Uhum.
Nita é, para mim, uma excelente historiadora da educação, me situa muito bem no campo geral da educação brasileira. E, agora, a forma como tu perguntaste me fez lembrar a Elza.
Não.
As mulheres não gostam desses comentários de brasileiros. Mas não, eu gostei muito mundial a Elza e mundial a mim. A Elza morreu, eu não matei a Elza, então. Quando ela morreu, eu tive uma desesperança, porque é e pensei que tinha. A Dota, inclusive, é um dos amigos que me visitavam diariamente, quase. Só sei que uma tarde ou outra ele não tinha ido, mas ele quase todas as tardes foi me ver em casa. E eu me lembro que quando, depois que ele saía, eu me metia no quarto, eu estava risco. E tomava isso, eu quase não virei, porque não dá mesmo, eu não sou mesmo alcoólatra. Todo meu respeito a quem é. Porque eu tomei uma caixa de uísque com meu filho, um negócio de energia, que contou isso a gente. E gastou dinheiro, tudo estava me contestando, e fazia o mesmo quando era meu marido falou. E reconfortava nisso. Mas afinal, um dia eu descobri que era preciso continuar vivo. E Nita teve me dar razões dessa descoberta. E aí eu namorei com Nita. E eu achei uma coisa tremenda. Eu era um orientador dela. Isso foi uma história muito gostosa. Ela tinha acabado de escrever já a dissertação do mestrado, que virou um livro muito bonito. Na história da educação brasileira. Então, quando ela acabou, eu me dei de qualidade na relação. E aí, com a universidade, disse: não posso ser o orientador, porque eu agora sou o namorado dela. Aí a universidade aceitou e eu fui a Gadote com Nita, que era um dos meus amigos a quem eu tinha abertura suficiente para dizer: por favor, agora termina. E ele aí aceitou a incumbência e passou a ser o chamado orientador da tese. E, mas na verdade ele teve que ler, teve que ler a tese toda, porque a dissertação já estava escrita. E fez parte da banca do exame. A importância pedagógica de Nita na minha vida é menor do que a primeira.
Uhum.
Porque, poxa, Nita, coitada, casou comigo mais 8 anos e eu passei 40 com a outra. E Elza foi indiscutivelmente uma grande educadora. E até que se dizia, às vezes, que eu era a teoria da prática da Elza. Eu acho que é um bom jogo de palavras, mas não é verdade, mas não era verdade. Pelo fundo, eu sou também a teoria de minha prática. Mas a Elza foi realmente uma... A Madalena, minha filha, nossa filha, é bem um pouco a expressão da mãe ampliada. Realmente, a Madalena é uma coisa, eu acho, uma das melhores hoje da coisa. Só que, como ela não fez a universidade, a universidade tem timidez suficiente para considerá-la como uma acadêmica. Quer dizer, eu preciso um dia que as universidades descubram que, apesar delas e fora delas, também se faz cultura, também se faz formação. E aí a Madalena seria considerada.
Mas isso foi só para te explicar. Eu pensei que a Anitta fosse também. Ela é historiadora.
Ela é historiadora,
né? Tá, então foi ela.
foi para essa confusão. Foi não muito
e também do tempo que ela acabou para cá, ela mudou um bando de coisas na minha vida. Por exemplo, há uma coisa que é um pormenor interessante. Quando ela casou comigo, começou a procurar lá em casa os originais de meus manuscritos. Os meus manuscritos não fazia nenhum. Quer dizer, eu acabava simplesmente de escrever um texto e rasgava quando batia a máquina. Eu mandava bater a máquina, não tinha computador nessa época. E depois eu rasgava os manuscritos. Então, depois da Anitta, porque é uma coisa interessante, é que ela é historiadora, do lado, então ela tem um documento. Em segundo lugar, ela casou comigo agora. Com a Elza, eu casei quando ninguém me conhecia, a não ser na rua. Na mesma rua, vizinho da direita e vizinho da esquerda. Nem que mora aí é Pauceiro. E eu fui sendo conhecido na rua, fui sendo conhecido no bairro, fui sendo conhecido na cidade do Recife, na cidade da Paraíba, na cidade do Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil. E Elza fez parte de todo um processo da história do meu conhecimento no país e fora do país. Então, o prestígio que eu fui tendo, que eu fui ganhando, fazia parte da experiência cotidiana dela. Entende? É uma coisa natural isso. Então, não era uma coisa que pudesse provocá-la. No caso da Anitta, não. Ela me conhecia desde menina, das relações de amizade com a família dela. Mas ela começou a participar da experiência comigo. Eu me lembro de quando ela começou a viajar comigo, do espanto, dos comentários que ela fazia, naturalmente, comigo, em face do prestígio que eu tinha fora do Brasil. E ela não sabia, porque eu não vivia gritando na rua, eu não vivia. E ela achava uma coisa fantástica, realmente, em cada uma das categorias, um mundo de gente, a aceitação, isso tudo era original para ela. Então, ela, hoje, por exemplo, se você chegar lá em casa, você tem, e quando ela casou para cá, todos os textos originais meus, todos, nos carros, nem bilhete, carta, tudo. Ela tem um acordo com a Miriam e a Miriam acaba de dizer. De passar para o computador um texto meu e já entrega ela o manuscrito. E ela tem tudo guardado, tudo anotado. Quer dizer, amanhã, se realmente for assim, isso tudo existe. Mas a influência dela em muita coisa. Claro que nós somos diferentes. Ela é uma coisa, ela é outra. Ela gosta muito de estar em casa, ela gosta muito de estar em casa, mas gosta muito também de estar no mundo. Teoricamente, Anitta corresponde mais a mim. E eu praticamente era mais dela. Eu gostava também de ficar em casa, de chegar no universidade, saía do aeroporto para o universidade, da universidade de volta para o aeroporto. O Anitta é impossível isso, porque ela pede de antemão um esquema para shows, para isso, para aquilo. Só que a gente já fez um acordo, eu não aguento meia hora de visita do museu, que seja importante, ela aguenta um dia. Entende? Aí a gente acerta, eu fico no hotel, indo escrevendo e ela vai para o museu dela, tá? Um dia todo, cheio de Deus. Então ela conhece tudo da sua obra, ela gosta daquilo. Então, isso mudou o gosto da comida, por exemplo. A Elza é igual parecida comigo. É muito, tem muito mais, eu acho que muito tem mais criatividade do que Elza do que eu. Ela acha um absurdo que a gente não se expõe ao gosto da outra comida, porque ela está certa. E corresponde teoricamente a isso. Vê como na prática seria diferente. No entanto, só quero comer comida brasileira. Fora da comida brasileira, eu enfermo. Não, ela corre mais.
Isso começou a mudar, né? E hoje já está me corrompendo. Pouquinhos, mas já foram qualquer coisa estranha. Experimentar.
Mais uma historinha. Uma ocasião na Espanha, os amigos dele, na universidade, falaram que ele estava deprimido, muito triste, estava doente. Aí perguntou o que eles precisavam, o que eles tinham. Saudade do Cezão.
E um dia nos Estados Unidos, eu escolhi uma cidade que fica perto de Nova York. Eu estava lá para dar um curso no fim de semana. E a diretora, hoje a diretora da educação da Faculdade de Educação da Universidade de Nova York, é muito amiga minha, uma grande intelectual. A Marlene Blume, grande teórica da teoria do ritmo. E ela disse para mim, mas Nica, quem é que está passando em Paulo? Que ele está numa tristeza, eu sei que esse Paulo mais ou menos já. Mas todos dias que eu só vejo tristeza, né? O jeito que Paulo falar, ele só se anima quando está no debate. O que é que há aí? Ele disse, olha, Madalena, você fica, é falta de feijão. Ela teve um trabalho, mas localizou uma cubana que disse que tinha feijão em casa, e fez um feijãozinho para mim. Eu senti uma revolução da alegria.
Era um pouco de história, não de feijão. Todo dia. Ainda come feijão todo dia?
Todo dia. E hoje estou com muita coisa que hoje, para homenagear meu filho, que cujo aniversário eu não estava, foi de 1º de novembro, nós fizemos um bacalhau ao leite de coco. Com feijão ao leite de coco. Bacalhau. Eu comprei uma bacalhau de coco. Um leite encorpado. Eu falei com o meu discurso muda, né? Está um pouco salgado. Eu estou batendo louco. Está gostosa. Você está delícia. Eu sou isso. Eu sou. E não adianta. Eu acho que luta. O que era natural no começo da nossa relação. Ela possivelmente. Com a bundice natural da pedagoga, corrigindo, educando, ela deve ter se engajado um pouco nas sugestões em torno das contenções que eu devo, a que eu devo submeter com relação a esses gostos extravagantes. Mas depois ela aprendeu um limite e hoje ela não me coage. Viu também que não dava, não, a coação não dava, sou um ser livre. E aí ela tem os limites, porque eu acho que ela está certa de que eu como mais outra coisa. Ela fica com medo que eu só como uma coisa e deixo comer bem. Porque comer bem no sentido não do peixe, mas dos dois. No sentido do peixe. Mas ela está equilibrada. Ele fala, a comida parece que está bem forte. Olha, a saúde anda bem. O meu problema maior hoje é uma hipertensão provocada pelo cigarro há anos atrás. Cigarro me confundiu numa artéria que me estudou um dos rins. Então a nicotina não fechou essa artéria e o rim, não fechou direito, parou de trabalhar. Quando ele parou de trabalhar, uma coisa linda, você vê como o fenômeno da comunicação se dá ao nível da rim, né? Ao nível vital. O rim que deixou de ser irrigado, produzindo, continua produzindo, não empresta, eu não sei o que é. Mas um negócio que anuncia, na linguagem do rim, do corpo, significa não estou sendo irrigado pelo sangue. Se fosse nós, a discurso seria esse.
Como ele não usa linguagem, ele usa a química e a bioquímica. Isso para comunicar ao organismo. É, o cérebro, então, detona ao receber isso aqui, ao receber essa ordem, essa notícia, o cérebro começou a provocar. É, o determinador fez um indicado para a criação de um outro órgão do corpo, de um negócio que é para defender a deficiência do rim. E essa coisa que produz para defender a ineficiência do rim provoca a testosterona. Não, a testosterona, não, meu Deus. Então, quando os médicos não sabem exatamente por que você está com a pressão alta, dizem que a pressão é alta essencial, que chamam. Você tem pressão alta essencial, porque não sabe a causa. Até recentemente eu também era chamado de pressão alta essencial. Mas agora, porque andei muito doente em 93, as pesquisas todas que foram feitas descobriram esse negócio de rim parado. Então, é exatamente a parada do rim dos rins que provocou isso. Então, eu hoje tenho uma hipertensão controlada e está no local de comunicação. Na minha mente, ela está muito bem. Eu hoje me vi hoje e eu estava hoje com 13,8, que é pressão de metro. Mas a custa de uma medicação que eu limpo e usava todo dia. Então essa medicação altera, quer dizer, é bacana para isso, mas tem um efeito em outros problemas meus de saúde. Mas fora isso, eu tive uma isquemia ano passado no cérebro, em Paris, e passei muito mal, mas superi isso sem nenhuma sequela. E a única sequela que me ficou, diz Mário que não é sequela, porque na cidade eu já era. É que de vez em quando numa fala como essa. De hoje eu já tive. Mas de vez em quando numa fala, a palavra que eu quero e preciso usar, soma. Então vamos admitir que eu preciso dizer conceito. E ela some. E há casos perigosos em que não sai conceito, mas sai, por exemplo, banana. Horrível. No meu caso, não sai conceito, mas não sai outro. É uma figura da palavra que já criei, não sei se o pessoal pensa que estou pensando nisso, estava era topo. Quando eu cheguei a um momento, eu parei. Ainda é uma coisa bonita. Os caras, quando é jovem, que param, os caras que estão ouvindo você não sabe nem falar. Quando eu paro, é um negócio bacana. Mas essa é a única que eu não ficou disso. Mas eu podia ter me acabado com isso. Podia ter ficado paralisar, ter falas. Estou bem agora. Mas, como os médicos me pediram, eu não exagero muito.
Está lançando
um livro,
fala para ele.
Está
lançando
um
livro agora.
É, terminei um livro agora.
R$3,00.
Agora nenhum de vocês tem o direito mais de dizer pau que tem a paciente, mas a mim não dá para comprar. O jeito que está aí não dá para comprar. Porque outro dia eu estava numa mesa de debate e eu queria, durante o debate, eu achei que eu precisava dar um pelo menos. Eu vi os livros a 3 pessoas que estavam vendendo. E eu então comprei os 3 exemplares de cartas da Cristina. Paguei R$75 pelos 3 e não dava para comprar isso. Eu mesmo protestei. Mas agora não, esse livrinho que vai sair, que eu acho que é um bom livro. O professor Gadotti e a equipe dele fez um trabalho lindo e bacana, que foi o de fazer o índice temático do livro. Ficou uma beleza o trabalho dele, entendeu? E eles gostaram do livro.
E ele ainda escreveu umas.
Ah, sim.
As palavrinhas,
né? Pedagogia da autonomia.
Da autonomia.
Mas o subtítulo é mais bonito ainda.
É, pedagogia saber. Da autonomia, saberes fundamentais à prática educativa. Saberes comuns, como por exemplo, mudar é difícil, mas é possível. Se você não tiver imbuída desse saber, não adianta nem estudar, nem aprender, nem fazer coisa nenhuma. Não adianta ir para a universidade, só adianta se você souber que mesmo sendo muito difícil, é possível mudar. Porque senão, pois você já imaginou se o definitivo é mudar, não dá. Então, como consequência, é acomodar-nos ao que está aí. Eu desistia de estar na vida. Eu não queria mais comer bacalhau de coco. Muito obrigado para vocês e para vocês.